Um conhecido escritor italiano do século XX disse que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Essa definição se aplica bem ao livro O Grande Conflito, uma das obras mais lidas e mais traduzidas de Ellen White.
Disponível em mais de 80 idiomas, esse best-seller terá milhões de exemplares distribuídos nos próximos 2 anos. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre a versão que começou a ser entregue neste mês aqui no Brasil, além de te ajudar a entender um pouco melhor essa narrativa e o cenário futuro que ela apresenta.
Com isso, pretendemos ampliar um pouco mais o tema de capa da revista Adventista de Abril, que deu um panorama da história da distribuição do livro O Grande Conflito. Eu sou o Márcio Tonetti e apresento o episódio de número 52 do nosso podcast, junto com o Eduardo Teixeira.
O fato de esse livro ter ocupado boa parte do ministério da escritora norte-americana até ser completado confirma sua abrangência e importância. Neste livro, pela primeira vez em seus escritos, ela revelou a batalha invisível entre as forças do bem e do mal pelo controle da humanidade.
Vale lembrar que a profetisa começou a receber as primeiras revelações divinas a respeito da batalha entre Cristo e Satanás lá em 1858, mas ao longo do tempo, novos detalhes foram sendo acrescentados. Assim, novas edições foram impressas, oferecendo ao leitor um quadro mais completo do tema e de suas implicações para a humanidade.
Paralelamente, a linguagem também passou por adaptações. Inicialmente, a própria profetisa considerava que a mensagem de O Grande Conflito se destinava principalmente aos membros da igreja. Por isso, continha expressões que eram mais familiares aos adventistas, segundo a enciclopédia de Ellen G. White.
Isso mudou, Eduardo, no fim da década de 1880, depois que a autora visitou lugares históricos relacionados à reforma protestante na Europa e agregou novos detalhes à narrativa. Nessa mesma época, cogitava-se a tradução do livro para outros idiomas além do inglês, sem contar que um número expressivo de exemplares já vinha sendo deixado pelos comportores, isto é, por vendedores de literatura religiosa, nos lares norte-americanos. Tudo isso contribuiu para que Ellen White trabalhasse em uma versão adaptada para um público bem mais amplo.
O pastor Alberto Tim, brasileiro que hoje atua como diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica nos Estados Unidos, mas que por vários anos trabalhou no White State, órgão que administra o patrimônio literário da pioneira, traz mais detalhes de como foi o processo de escrita e de adaptação dessa obra tão importante para o adventismo. Vamos ouvi-lo.
Em 14 de março de 1858... Ellen White recebeu a sua mais importante visão sobre o grande conflito. Ela então transcreveu aquela visão e que acabou sendo publicada em setembro daquele mesmo ano. E você pode encontrar o conteúdo integral daquela visão no livro Primeiros Escritos, a terceira parte, intitulada Dons Espirituais. Nas décadas de 1870 e 1880, Ellen White expandiu o conteúdo daquela visão em 4 volumes, conhecidos em inglês como The Spirit of Prophecy, ou seja, o Espírito de Profecia. Mas não muito depois ela já começou a ampliar mais ainda, usando uma linguagem mais acessível e também com mais detalhes históricos. E finalmente, o livro Grande Conflito, como nós conhecemos hoje, foi lançado em 1888. Depois ela pediu que fizessem uma revisão, acrescentando as referências bibliográficas à sua obra. E então saiu a edição de 1911, que é a que foi traduzida ao português.
E quanto à versão que está sendo distribuída pela igreja aqui no Brasil? O que ela traz de diferente? Quem explica é o pastor Vinícius Mendes, responsável pela atualização dos livros de Ellen White na Casa Publicadora Brasileira. Ele começa falando da capa, que chama atenção pelas imagens que retratam a concepção popular de um apocalipse, mas que, na realidade, convidam o leitor a descobrir a visão bíblica a respeito do futuro e o que está por trás do grande conflito cósmico.
O livro O Grande Conflito é um clássico, e os clássicos são sempre atuais. A ideia da capa é exatamente essa, refletir a atualidade, contemporaneidade do livro. A imagem de guerra, um cenário caótico, retrata muito bem o contexto em que nós estamos vivendo no mundo hoje. Ao mesmo tempo, é fiel às descrições proféticas de grande parte da obra. Então, observa que há um diálogo entre aquilo que o livro traz e a realidade retratada no mundo contemporâneo. A imagem de uma pessoa também no centro da capa acaba tornando essa leitura da imagem mais pessoal, permitindo uma identificação do leitor com a obra. A ideia de uma luz também no centro oferece um conceito de esperança no meio da turbulência, da guerra e do caos. Então a capa traduz assim essa ideia contemporânea, atual da obra, dialoga também com as novas gerações e permite uma identificação mais pessoal do leitor com a obra.
Outro detalhe é o subtítulo que diz assim, abre aspas, uma saga milenar e seu final surpreendente, fecha aspas. Conforme o pastor Vinícius argumenta a seguir, o termo saga remete às grandes narrativas literárias e foi utilizado para enfatizar o aspecto épico e atemporal dessa que é a história das histórias.
Esse subtítulo foi pensado para alcançar uma gama maior de pessoas, de leitores, especialmente com foco nas novas gerações. Nós sabemos do interesse que as pessoas têm pelas grandes histórias, e, de fato, o livro O Grande Conflito conta uma grande história. Então, a expressão uma saga milenar, né, a expressão saga especialmente, traduz esse conceito épico da história contada ali, dessa história atemporal, dessa história que sempre tem uma lição importante a ser transmitida, dessa história que traduz, inclusive, a história de todas as pessoas. Então, a ideia de que o leitor se identifique com aquilo que está sendo contado no livro e entenda que, de alguma maneira, essa saga milenar e seu final surpreendente traduz também a sua própria história como indivíduo, porque apresenta a posição profética e histórica das pessoas no tempo em que nós estamos vivendo, apontando para a esperança da breve volta de Jesus.
Já em relação às mudanças nos títulos das sessões, o objetivo foi resumir a ideia de cada capítulo em uma palavra-chave. Mas ele observa que essas adaptações foram feitas não só por uma questão de objetividade, mas principalmente para evitar ruídos de comunicação em relação a pessoas de outras tradições religiosas.
De fato, nós fizemos alterações nos títulos das sessões que separam os parágrafos dentro dos capítulos, aquelas palavras, os intertítulos, assim nós chamamos, né? Porque nós queremos comunicar de maneira mais direta com o leitor e também gostaríamos que os leitores não tivessem nenhum ruído na leitura, alguma coisa que pudesse gerar eventualmente algum preconceito com alguma expressão um pouco mais forte. Nós mantivemos o sentido, mas usando palavras mais diretas, mais objetivas, mais contemporâneas e que traduzissem melhor, inclusive, o tema da sessão em destaque.
Outro ponto importante é que foi mantida a sessão de apêndices com informações adicionais, o que é importante para que o leitor tenha acesso ao contexto de algumas declarações, além das fontes utilizadas pela autora.
Nós resolvemos manter os apêndices explicativos que estão posicionados no final do livro, exatamente porque eles oferecem um panorama mais amplo das ideias que são tratadas no livro, eventualmente algumas questões que possam gerar dúvida ou alguma disputa conceitual, histórica, são explicadas nas notas que estão presentes no apêndice. Eu creio que esta sessão, mantida na versão do Impacto de Esperança, vai ajudar os leitores a entender melhor o tema, a clarificar melhor as questões que estão debatidas e discutidas no livro e vão permitir que as pessoas possam absorver melhor essa mensagem e assim possam se beneficiar dela.
É bom lembrar que essa versão de O Grande Conflito preserva os 42 capítulos da obra original. No entanto, ela teve pequenas supressões, especialmente na parte histórica, para tornar o livro mais objetivo e mais compacto, o que favorece a sua ampla distribuição e permite um custo mais baixo para a publicação.
Essas supressões foram feitas pelos depositários do patrimônio literário de Ellen White nos Estados Unidos, que é a comissão devidamente autorizada em vida pela autora para administrar seu legado profético e literário. Esta comissão, portanto, tem autorização para fazer compilações, para fazer supressões, para fazer ajustes editoriais que julgarem necessários conforme o testamento de Ellen White para esta comissão.
Bem, O Grande Conflito é o tipo de obra que não deixa o leitor em cima do muro. Por isso, ao longo de mais de um século de circulação, ele foi amado por muitos e odiado por outros.
Além disso, Eduardo, tanto o livro quanto a autora também foram alvo dos críticos. Alguns, por exemplo, levantam a questão da dependência literária. Como se sabe, Ellen White apreciava muito ler e adquirir livros. Sua biblioteca tinha aproximadamente 1.400 títulos, alguns dos quais ela citou em seus escritos. Com base nisso, há quem questione o vasto uso de fontes não inspiradas feito pela escritora norte-americana. Como que a gente pode entender isso? O pastor Alberto Tim volta aqui para esclarecer esse ponto.
Algumas pessoas acham que a inspiração do Espírito Santo, ou seja, a inspiração profética, exige absoluta originalidade. Se esse fosse o caso, então até a Bíblia estaria em dificuldade. Você vai ver que existem semelhanças muito grandes entre os livros de Crônicas e Reis, também entre os três primeiros evangelhos. Agora, você pode argumentar, sim, mas nesse caso é um autor inspirado, ou seja, um profeta citando o outro. Mas na Bíblia você tem citações até de Satanás, de suas declarações e de muitas outras pessoas. Inclusive, por exemplo, no livro de Jó, você encontra as opiniões equivocadas dos amigos de Jó. Então, tenha em mente uma coisa: inspiração não exige originalidade. Em realidade, se você pegar ao longo da história humana, você vai encontrar, por exemplo, Shakespeare. O seu Romeu e Julieta foi grande parte copiado de um autor italiano. Havia essa prática. Assim como Ellen White usou outras fontes, e diga-se de passagem, não num percentual tão alto como as pessoas dizem, também outras pessoas citavam Ellen White sem dar a referência bibliográfica. Foi apenas em 1909 que surgiu nos Estados Unidos a primeira lei de direitos autorais nacional. Portanto, essa era uma prática comum naquela época. Se você avaliar Ellen White com base nas leis e direitos autorais de hoje, ela seria considerada uma plagiária. Mas se baseado nas leis daquela época na qual ela escreveu, eu não entendo que exista qualquer problema nisso. E tenha em mente mais um detalhe. Lembra que a gente aprende na escola o legado das gerações passadas e informações. E dizem alguns que cerca de 90% das nossas ideias não são originais. A gente captou de alguém. Da mesma forma, profetas também usam, como no caso de Lucas, que até fez uma pesquisa com pessoas que conheceram a Jesus e acompanharam o seu ministério para escrever o seu evangelho. Portanto, eu não vejo dificuldade com isso.
Outros alegam que o livro se concentra em uma abordagem europeia e norte-americana do cristianismo. Como responder esse tipo de objeção?
O livro Grande Conflito não é uma história universal, ou seja, uma história de toda a humanidade, e sim uma história do cristianismo. E, obviamente, o cristianismo surgiu na Palestina, se desenvolveu na Europa, por grande parte do tempo, e depois veio para a América do Norte. E então depois se espalhou por vários outros lugares do mundo. Portanto, nesse sentido, eu não vejo nenhuma dificuldade do livro tratar bastante do que ocorria na Europa e também nos Estados Unidos, que se tornou o berço até mesmo do movimento adventista. Agora, em outros dos seus escritos, ela também fala da expansão do evangelho em outras partes do mundo. Mas isso não creio que é nenhuma deficiência de sua parte, ou seja, parcialidade. É simplesmente a abordagem natural do surgimento, desenvolvimento e expansão do cristianismo.
O Dr. Fábio Darius, que também é um pesquisador da história da Igreja, complementa essa questão argumentando o seguinte.
As visões decoloniais contemporâneas simplesmente não existiam, pelo menos com a força que existe hoje. Então, talvez ela nunca pensou nessa perspectiva, porque não era importante naquele contexto e não era importante também para a sua perspectiva de narrar ali os grandes acontecimentos que dizem respeito ao grande conflito.
O professor da Faculdade de Teologia do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, acredita que essa obra pode ser considerada uma das mais importantes para o Adventismo, obviamente, depois da Bíblia. E ele justifica a seguir.
A obra em si encerra em si mesma uma metanarrativa. Então nos dá um recorte histórico muito apropriado, embora grande, que nos insere enquanto remanescentes, nos lembra de nossa missão, nos historiciza do grande conflito e nos prepara para o que virá. Agora, o meu grande ponto de interrogação, ou melhor, a minha grande pergunta, a minha grande dúvida, é se nós, adventistas do sétimo dia, lemos e entendemos e nos aprofundamos e refletimos a partir do conteúdo do grande conflito. Será que estamos acercados desse conteúdo e estamos orando, enfim, e nos preparando para o que ainda está para acontecer? Porque o livro não foi simplesmente dado por um acaso. Ellen White teve esses insights, essas visões, escreveu o que escreveu com profunda preocupação e supremo interesse para que todos recebessem a mensagem. Tanto é verdade que a primeira edição, a edição de 1888, foi por ela revisada em 1911, justamente para amenizar algumas expressões que poderiam, talvez, afugentar alguns leitores, principalmente católicos romanos. Ou seja, ela tinha grande interesse para que todos recebessem o livro, e agora, ao receberem, eu pude perceber reações muito interessantes, alguns de outras religiões, ou de religião nenhuma, abraçaram o livro, estão lendo com todo interesse, enquanto outros propuseram ali sessões públicas para queimá-lo, etc. Enfim, o livro tem tocado em muitos corações, para, inclusive, longe do nosso grupo de membros da Igreja. A relevância é capital.
Hoje, quando se pensa em conflito, logo vem à mente a guerra na Ucrânia, as tensões entre a China e as potências ocidentais, os conflitos árabe-israelenses ou ainda o temor de uma guerra nuclear. Ellen White, no entanto, foi além da geopolítica. Ela entendia a questão de uma perspectiva mais ampla, de modo que o tema do grande conflito se tornou um princípio articulador da visão bíblico-adventista, conforme nos explica Vanderlei Dornelles, autor de livros sobre escatologia.
O tema do grande conflito articula a cosmovisão bíblica adventista, e a própria visão bíblica da realidade. Veja que logo que começamos a ler o Gênesis, já percebemos que há um conflito em andamento entre o personagem por trás da serpente e o Deus Criador. Em Gênesis 3, a serpente contradiz a Deus diretamente, o que dá conta de um conflito, uma controvérsia, uma batalha já iniciada entre os dois personagens. Ao longo da história bíblica, o conflito se desdobra nas guerras de Israel, na oposição que Israel, como povo de Deus, tem da parte das outras nações. Entre os cristãos e o Império Romano há também um conflito, e os cristãos só se pacificam com o mundo quando eles abandonam certos preceitos bíblicos-chave. No livro do Apocalipse, vemos claramente que o grande conflito é um princípio articulador de toda a visão bíblico-profética. Do ponto de vista adventista, podemos dizer que a compreensão adventista acerca da realidade, de fato, é articulada por essa visão do conflito, principalmente com o preceito do sábado. Então, os adventistas entendem que há uma batalha contra a lei de Deus, e essa batalha contra a lei de Deus se volta para um ponto específico, que é o sábado. Então, quando pensamos em sábado e domingo, pensamos na lei de Deus e decreto dominical. Então, dessa forma, uma visão, né, de um conflito, uma controvérsia, articula todo o pensamento e a interpretação bíblica adventista, né, da realidade. Então, o tema do grande conflito funciona como uma metanarrativa, uma pressuposição todo abarcante para a narrativa bíblica e para a interpretação adventista da realidade.
Por causa de seu ministério profético, Ellen White foi uma pessoa à frente do seu tempo. Conforme nos lembra o pastor Dornelis, que é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-doutor em Novo Testamento pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, na época de Ellen White, a nação americana ainda não tinha o protagonismo que passou a ter a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse é um fato. Mas como será que os pioneiros da denominação enxergavam o futuro dos Estados Unidos e seu papel nas profecias?
Os pioneiros adventistas já entendiam o futuro da nação americana a partir da perspectiva profética. Independentemente disto, podemos dizer que já havia uma expectativa, não só da parte dos adventistas, mas dos protestantes americanos e também de muitos europeus desde o século XVIII, em relação ao futuro da América e a seu papel em termos globais. É interessante que no contexto da Revolução Americana, em meados do século XVIII, já havia uma certa vocação entre os pais pioneiros, os fundadores da República, né, acerca de um papel imperial da nação americana. Então, os adventistas do sétimo dia, os sabatistas depois do sétimo dia, passaram a ver, a partir das profecias, esse papel da América no mundo como um papel profético. Embora que, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tenham ganhado esta posição de protagonismo no mundo, do ponto de vista econômico, político, militar, já havia antes disso, né, uma certa vocação, uma percepção da parte dos americanos e de muitos europeus acerca do poder, né, crescente da América no mundo.
Quando comparamos o cenário desenhado no livro Grande Conflito com o quadro atual, parece haver novos atores. Alguns, por exemplo, falam da China e do crescimento da religião islâmica, perguntando se essas duas grandes entidades têm uma relevância profética ou se foram até previstas nas profecias. A seguir, o professor Dornelis compartilha a sua visão a respeito do assunto.
Bem, esta é uma questão que deve ser considerada a partir da premissa de que a narrativa bíblica, toda ela, e a narrativa profética especificamente, não lida com a história do mundo, mas com a história do povo de Deus no mundo. Então, a narrativa bíblica mostra as nações que entraram em relação direta com o povo de Israel no ponto da expectativa messiânica, né? No ponto da lei de Deus, entre outras questões. Por outro lado, também, a profecia bíblica não retrata o futuro da história do mundo, mas a história do povo de Deus no mundo. E nesse sentido, então, observamos que a narrativa bíblica, ou profética, trata dos poderes que se relacionam diretamente com o povo da aliança. Por isso, então, o papado medieval, os Estados Unidos da América, né, são previstos na profecia porque eles têm uma relação direta com o povo que guarda a lei de Deus. E esta relação se torna de antagonismo, especialmente em relação ao ponto da lei, né, que é a distinção do povo de Deus, que é o sábado como sinal da aliança. E daí, quando olhamos o cenário atual, enxergamos a China, o poder econômico da China e o crescimento do islamismo, não necessariamente estas vertentes, né, históricas, políticas e religiosas estarão previstas na profecia, a menos que elas tenham uma relação direta com o povo da aliança. Podemos dizer que a China pode estar entre as nações, né, como referidas, por exemplo, em Apocalipse 16, quando diz que os três demônios se dirigem aos reis do mundo inteiro. E aí, então, há uma perspectiva global, né, de uma participação de todo mundo no conflito, mas isso no fim do tempo. Além disto, é importante notar que as nações islâmicas têm uma guerra, uma batalha, né, contra as nações ocidentais ou contra as culturas ocidentais cristãs. Não há uma guerra do islamismo contra o povo de Deus que guarda a lei de Deus, mas uma guerra entre os muçulmanos e os cristãos. É uma guerra mais cultural do que necessariamente uma guerra religiosa do ponto de vista profético.
Mas, considerando ainda o cenário atual, talvez a maioria das pessoas veja mais incongruências do que congruências com a tradicional interpretação profética adventista. Apesar de não termos o quadro completo, qual deve ser a nossa postura?
Bem, quando as pessoas indagam acerca dessas questões, eu quero dizer que para a grande maioria dos estudiosos da profecia bíblica, da perspectiva adventista, há muito mais congruências, muito mais sintonia da visão adventista em relação ao futuro, né, com aquilo que está em andamento, do que necessariamente incongruências. O mundo de fato caminha para o destino, né, para o futuro previsto nas profecias. Quando pensamos em um alinhamento global de várias nações no grande Armagedom, então há movimentos claros indicando nessa direção. Quando os adventistas falam de um posterior decreto dominical, uma lei proibindo a obediência à lei de Deus, então há movimentos muito claros hoje no mundo, especialmente citando as duas encíclicas papais, Dies Domini e depois Laudato Si. Então há, sim, preparativos, né, muito claros em relação a este importante acontecimento. Algumas pessoas pensam que o mundo pode mudar rapidamente. Bom, na verdade, nas últimas décadas ou nos últimos dois séculos, né, o mundo tem mudado rapidamente em relação às nações autoritárias ou autoritaristas. Então, quando lembramos da União Soviética, era um império político, econômico, mas de repente, com a queda do Muro de Berlim, as pessoas viram o que acontecia lá dentro. E, para surpresa da grande maioria, a União Soviética não era de fato um império. Muitas pessoas pensam que o mundo precisa mudar rapidamente, reconfigurando a relação entre as grandes potências. Pode ser que algumas potências hoje permaneçam no cenário por mais tempo, mas o fato é que, ainda hoje, considerando os dados da economia, da participação, do poder das nações do mundo, os Estados Unidos têm uma dianteira em relação à tecnologia, a universidades, patentes, questões econômicas, militares, que não pode ser antagonizada por outras nações assim em pouco tempo ou em um prazo curto de tempo. Então, de fato, o mundo caminha na direção prevista pelas profecias. Visto de uma perspectiva profética e adventista, o mundo tem muito mais sinais de que caminha para o cumprimento profético do que que haja necessidade de mudanças rápidas ou abruptas, né, para esse cumprimento profético se estabelecer.
Algumas pessoas se indagam quanto às questões ecológicas. Seriam elas um ponto de convergência para o cenário do fim? Embora possivelmente esse não seja o único fator determinante, o Dr. Dornelles acredita que o cenário atual tem dado sinais de que a preocupação global com as questões ambientais poderá ter implicações religiosas no futuro. Vamos ouvir.
O Papa Francisco trouxe a questão do domingo, né, para o contexto da ecologia, com a encíclica Laudato Si. Pessoalmente, não vejo um problema quando consideramos esta variável, né, ecológica dentro do plano profético. Porque, segundo Apocalipse 13, o que nós vemos para um cenário dos últimos acontecimentos é um mundo em que a economia terá um peso extraordinário. Por isso, a expressão não poderão comprar e nem vender, senão aqueles que têm a marca da besta. E quando falamos de ecologia, estamos falando necessariamente de questões econômicas, políticas, sociais e militares. E essas questões todas, de forma muito clara, né, e lógica, se relacionam hoje com a questão religiosa. Então, pensar nas questões ecológicas, militares, políticas, num contexto profético, hoje não é um desvio da atenção. Pelo contrário, nós devemos perceber que as questões religiosas estão adquirindo, né, uma tonalidade, uma implicação social, cultural e política de forma crescente.
Outros talvez questionem: se a Bíblia, base de nossa fé, já fala sobre o cenário do fim, onde entra o livro Grande Conflito? E o que ele agrega à escatologia bíblica?
Podemos dizer que o Grande Conflito, ou o livro Grande Conflito, o pensamento adventista acerca do Grande Conflito, se constitui numa metodologia para o estudo de toda a Bíblia e da própria história. E como eu disse, a princípio não há uma incoerência entre a ideia do grande conflito e a Bíblia, porque toda a Bíblia está constituída a partir de uma noção de realidade em que o mundo vive, né, um conflito de fato. Então, a ideia de um grande conflito projeta a escatologia bíblica e adventista de forma muito clara, a se perceber que o mundo caminha para um confronto final entre verdade e erro, entre a lei de Deus e a lei dos homens, entre o governo de Deus e o pretenso governo dos homens, ou daqueles poderes que pretendem, né, governar em lugar de Deus. Então, o grande conflito nos permite uma visão muito clara do futuro e nos provê uma moldura para o estudo da profecia bíblica e o entendimento da realidade.
Ellen White é a autora mais traduzida da história da humanidade. E dentro do seu grande legado literário se destacam 5 volumes da série O Conflito dos Séculos, sendo eles Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejar de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Esse último narra a história do cristianismo, começando com a queda de Jerusalém, até a final erradicação do pecado do universo. Esse livro é de grande importância para nós, porque ele é tipo um mapa. Ele nos indica onde nós estamos na história humana e o que está à nossa frente, especialmente nós que vivemos nos últimos dias da história da humanidade. Portanto, é de crucial importância para nós.
Não foi por acaso que, em uma carta de 1911, Ellen White escreveu, abre aspas aqui para ela: "Prezo mais o livro Grande Conflito do que prata ou ouro e desejo intensamente que seja apresentado ao povo." Fecha aspas.
Tonetti, em outro momento, ela deixou claro por que fazia tanta questão de que essa obra fosse disseminada por todo mundo. Abre aspas para um trechinho de outra carta, de 1905. estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. Fecha aspas.
O tema do Grande Conflito é a grande moldura ideológica que dá sentido à história humana. Nós entendemos, através dela, como surgiu o mal no universo, como ele tem se propagado e disputado o terreno, ou seja, entre o bem e o mal, e o que acontece na nossa própria vida. Também porque pessoas boas sofrem, mas nós sabemos também que esse mal terá um fim. Quando Deus há de erradicar do universo todo o mal, todo o pecado, e ele voltará à sua perfeição original.
O contexto desafiador de um planeta pós-pandemia, que sente os reflexos da crise financeira global e sofre com inúmeras tragédias naturais, torna a mensagem desse clássico ainda mais relevante hoje em dia.
Por isso, se você ainda não leu esse livro, fica a dica, hein? E se já leu, quem sabe seja o momento de fazer isso mais uma vez, pois vale muito a pena. Se preferir, você pode inclusive ouvir esse best-seller acessando a versão em áudio que está disponível no link que a gente colocou aí na descrição.
Com produção e apresentação de Márcio Tonetti e Eduardo Teixeira,
roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Wellington Barbosa, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo.